Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN, no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, em Campo Mourão, durante a 26ª Festa Nacional do Carneiro do Buraco, Jorge Oliveira da Silva. Ele é presidente da Associação de Cavaleiros e Amazonas de Campo Mourão, também vice-presidente da Federação de Tropeirismo do Paraná, também integra o Conselho de Turismo aqui de Campo Mourão. Olá, muito bom dia, obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel da CBN.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Estamos aqui.
Bom, vamos começar falando sobre a Cavalgada do Carneiro no Buraco. Esse evento tem tudo a ver com a festa, né? Como é que é? Ele acontece antes da festa?
Pois é, a Cavalgada do Carneiro no Buraco, ela acontece todo ano, no primeiro domingo do mês de julho. E é um evento que antes nós começamos aí com a Cavalgada de São José, e a pedido do prefeito do município na época, ele pediu para a gente transferir essa cavalgada para a abertura do carneiro, das festas nacional do Carneiro do Buraco. E daí nós transferimos, e tinha que ser no primeiro domingo do mês de julho, porque o Carneiro do Buraco é no segundo domingo do mês de julho. Então nós viemos fazendo aí a Cavalgada do Carneiro do Buraco já há alguns anos, e modéstia à parte, esse ano foi um sucesso.
Ah, e como é que foi? Conta pra gente. Quantos cavaleiros amazonas participaram?
É, a gente costuma trabalhar assim com qualidade. Uhum. Não é a quantidade. É lógico que a quantidade ela empolga bastante as pessoas que vêm, as pessoas que participam. Mas aqueles que curtem realmente uma cavalgada, uma tropiada, eles curtem a organização, a qualidade do evento. E modéstia à parte, a gente vem trabalhando a perfeição dessas cavalgadas. Eu, inclusive, auxilio todas as cavalgadas que tem aqui na região da Concan e no oeste do Paraná. E a gente vem aí primando pela qualidade dos eventos.
Uhum. Agora, qual é o trecho percorrido? Como que é? Tem parada? Vocês almoçam durante a cavalgada? Vocês param para comer? Como é que é?
É bom a gente falar aí de cavalgadas e tropiadas.
Tropiadas também. É um termo novo para mim, não tinha ouvido ainda.
As cavalgadas, a gente costuma dizer que são aquelas que a gente faz na cidade, que são eventos aí que percorre aí entre 10 a 15 quilômetros no dia, 3 horas mais ou menos de caminhada, de cavalgada.
Então não para. E
tem as paradinhas, porque sempre tem um caminhão abastecendo o pessoal com a água, com aquela outra água que o passarinho não bebe, que é a cerveja, e as cavalgadas. Tem os pontos certinhos que fica os carros vendendo a cerveja. E as tropiadas são aquelas caminhadas mais longas, aquelas cavalgadas ou tropiadas mesmo que a gente diz, são mais longas, o dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Inclusive tem pessoas que cavalgam aí aproximadamente 30 mais dias, saindo daqui da nossa região do estado aí do sul do Paraná, e vão para Aparecida do Norte. São 32 dias de viagem.
Nossa.
Ainda não fiz essa, mas vou fazer este ano. O ano que vem eu quero fazer.
E qual o caminho daí?
É, cada região tem o seu trajeto, né? Então, eles se encontram num determinado local aí da nação, do estado do Brasil, e acabam chegando junto lá. Então, eles vão se conversando e vão se encontrando e vão se somando. De repente, está todo mundo lá em Aparecida do Norte com aquela festa bonita lá.
Eles passam daí por estradas rurais, fazendas?
É, a preferência é sempre andar por estradas antigas, né? Por onde o pessoal andava antigamente, a gente costuma fazer o trajeto dos burros, porque antigamente todo mundo sabe que os burros e as mulas eram usados para os cargueiros, para fazer transporte de mercadorias. E como não tinha estradas, eles soltavam os burros e iam direcionando o burro, e o burro ia fazendo, por isso que tem muita curva assim, entendeu? Porque o burro ele ia desviando dos obstáculos. Muita gente fala assim: seu burro, você é um burro. Muitas vezes é porque ele não conhece o temperamento, o que é um burro. O burro é o animal mais inteligente que tem.
Olha.
Burro não pisa em buraco, burro não morre mordido de cobra. Quando você ouvir falar que um burro foi mordido de cobra, é uma lenda. Não existe burro que morre mordido de cobra. ele tem uma percepção muito, muito grande. E se tiver uma cobra a uma distância aí de 5 metros e tal, ele refuga e ele não vai.
Ai, que interessante. Bom, e o tropeirismo, né? Essa região aqui, Campo Mourão, Peabiru, é uma região muito importante para a história do tropeirismo no Paraná, né?
É, dentro daquilo que a gente vem trabalhando aí há vários anos, participando das cavalgadas, das tropeadas, a gente não encontrou ninguém ainda que fizesse cavalgadas antes do município de Peabiru. O nosso precursor das cavalgadas aqui no estado do Paraná é o Dr. Neuso de Oliveira, não é meu parente, mas muito meu amigo. Hoje ele reside em Mamburê, mas a família dele, a raiz dele é Peabiru. Ele começou cavalgando lá com seus 14, 15 anos de idade, sozinho, fazendo os desafios por aí, para a cidade por onde ele passava. E às vezes ele ficava até mais de meses visitando a cidade que ele queria conhecer naquela época. Hoje ele vai fazer 70 anos agora, no próximo dia 22, e você imagina, são 56 anos andando, fazendo cavalgada. Ele não é boiadeiro, é diferente. Se você pegar um boiadeiro e pegar um cavaleiro que faz essas aventuras por aí, essas cavalgadas.
Olha, a gente está aprendendo muita coisa aqui, então, hoje. É, quer dizer que tem cavaleiro, tem tropeiro e tem daí o boiadeiro. São
boiadeiro,
diferentes.
Isso. E o peão de rodeio, né?
E o peão de rodeio, né? Agora, voltando a falar sobre o tropeirismo, né? Essa presença forte aqui, né, do tropeirismo, é muito importante também para o turismo, né?
Exatamente. A gente vem trabalhando aí porque, como você sabe, eu também faço parte do Conselho de Turismo aqui de Campo Mourão. E a gente vem trabalhando não só em Campo Mourão, mas em todo o estado do Paraná, colocando aí as cavalgadas no rolo do turismo. Tem muitas outras cidades, outros estados, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais, que as cavalgadas realmente fazem uma importância, têm uma importância muito grande no rol aí do turismo.
E aí se encontra também com o turismo religioso?
Inclusive, nós temos aqui o Rubens Moiano, modéstia à parte, é um argentino brasileiro.
Já entrevistamos ele aqui no Estúdio.
Muito amigo da gente, muito parceiro, ele assumiu o Campo Mourão. Eu costumo dizer o seguinte, é um filho adotivo que nós trouxemos para Campo Mourão e que tem, assim, um carinho muito especial por Campo Mourão, muito religioso. Ele, inclusive, que trouxe a Rota da Fé, o turismo religioso, para o estado do Paraná e para o Brasil, porque hoje ele faz parte de um conselho também da CNBB no turismo religioso. Ele é um embaixador do turismo religioso.
Como é que é o turismo religioso aqui na região de Campo Mourão, de Peabiru? Tem quantas rotas? Quais são essas rotas? Vocês passam também por igrejas antigas que já entraram como patrimônio histórico?
Exatamente. O Rubens, inclusive, ele tem catalogado aí várias caminhos e rotas dos padres jesuítas da época, os capuchinhos, e onde eles deixaram os seus vestígios que por ali eles estiveram. Uhum. E o Rubens, ele é um estudioso nessa parte, ele busca, ele aquele jeito simples dele, mas ele conhece mais o Brasil, conhece mais o nosso estado do Paraná do que os próprios paranaenses.
Olha que interessante.
Exatamente.
Agora, sobre cavalgada, né? O senhor estava explicando para a gente, fala um pouquinho mais sobre a cavalgada. São 3 horas, né, de caminhada, algumas paradas, então, para descansar, né? E esse caminho também, todo ano é o mesmo? Vocês desbravam outros caminhos?
Geralmente, quando a gente faz uma tropeada, a gente sempre procura encurtar os caminhos. A gente procura rotas mais acessíveis, tentando encurtar os caminhos ou tentando diminuir as dificuldades dos trajetos. E as cavalgadas, geralmente, porque é feito dentro do município, porque é uma questão aí de 10 a 15 quilômetros também numa tropeada dessa daí, fica difícil você ficar mudando rota. Então a gente geralmente faz essas cavalgadas pelas mesmas rotas. Procura diversificar sempre que dá. Que não envolva muita segurança, por exemplo, tem que chamar a polícia rodoviária, ou estadual ou federal, aí já requer um pouquinho mais de segurança. Então a gente faz sempre tentando evitar esses compromissos, vamos dizer assim, e usamos só a Polícia Militar do Estado do Paraná, que daí a gente faz com a Patrulha Rural, com eles por aqui.
É uma tradição, o pessoal que participa desses eventos já traz isso no sangue, vem de geração, como é que é?
Olha, eu posso dizer para você o seguinte, porque a minha parte, eu em particular, está no sangue. Eu sempre digo, meu avô veio para Campo Mourão em 1928, a cavalo do Rio Grande do Sul até Campo Mourão. Meu pai tinha 4 anos de idade. E eu tenho uma foto lá em casa, até estava lembrando aqui agora, que eu tinha 10 meses de vida e meu pai colocou eu montado num cavalo.
Nossa.
Pelo menos para sair na foto. Então eu digo que isso aí está no sangue. Continuando a trajetória do meu avô, saíram de Campo Mourão em 1951 e foram até o município de Cáceres, no Mato Grosso, também no lombo de cavalo. Então eu acho que para mim, de modo particular, está no sangue. Outros têm também, às vezes, alguma coisinha no sangue, mas não assim com esse espírito de longas tropeadas.
Mas e a população? Ela participa, se envolve? Quando a cavalgada passa, os sitiantes saem ali ou no caminho?
Olha, é interessante e é emocionante, porque, como você falou, a cavalgada é atropiada. Às vezes, quando a gente está fazendo atropiada, a gente passa por diversos municípios, passa por diversos sítios, e às vezes tem um programa de rádio na cidade que fica sabendo que a gente vai passar, e eles anunciam que está vindo uma atropiada lá de Mamborê, rumo a Lunardelli, que é uma romaria que nós fazemos todo ano, e eles anunciam. E aquelas pessoas, principalmente aquelas senhorinhas mais idosas, ou mesmo aqueles senhores, a gente passa a ver as pessoas até chorarem por um passado que eles não têm hoje, ou não conseguem viver hoje. Ou o esposo era boiadeiro, ou o pai era boiadeiro, e vivia viajando aí no lombo dos burros, por aí pelas estradas fora, ficava meses, eu lembro muito bem do meu pai, inclusive, que foi boiadeiro. Meu pai chegou a ficar 2 anos na estrada, com boiada, e não retornava para casa, porque naquela época, quando ele fazia, que ele ficou 2 anos, a gente estava morando em Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. E meu pai tomava conta da fazenda do Moura Andrade, que é de Nova Andradina, estado de São Paulo. Meu pai transportou um gado de Nova Andradina para Andradina, e depois não conseguiu voltar mais, porque o rio encheu, o rio Paraná encheu, e que eu fico olhando aquele rio, aquele imenso daquele rio, eu fico imaginando como é que eles atravessavam o Rio Paraná naquela época. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos, 4 anos de idade. E hoje eu fico imaginando naquela época, isso em 1959, estou com 61 anos hoje, vou fazer 61, então seria 59 anos atrás, 58 anos atrás, como é que esse povo atravessava o Rio Paraná?
E como é que era?
Então, aí meu pai não conseguia voltar porque o rio encheu demais e eles ficaram na barranca do rio do lado do estado de São Paulo, Paraná, não sei. E de repente a minha mãe já tinha dado por morto e tal, e desesperada, e aparece o meu pai, montado no seu burrão preto lá. E que felicidade.
Mas você não perguntou para o seu pai como é que eles atravessavam o rio?
Segundo meu pai, existe uma música que diz assim, né, que o pessoal jogava os boi na água lá, a boiada na água para atravessar o rio a nado, e eles levavam um boi mais desnutrido, vamos dizer assim, e eles sacrificavam aquele boi para que as piranhas não atacassem os outros bois. Então eles atravessavam os rios a nado. E eu fico imaginando o Paranazão aí, aquele tamanho do Paranazão, e ele atravessando o Rio Paraná a nado com mais de 1000 cabeças de bois aí, eu fico imaginando. Mas eu sei como é que é a história, já tive a oportunidade de participar lá no Mato Grosso de uma travessia, não eu atravessando o rio, mas eu vendo o pessoal colocar o gado para atravessar o rio a nado. Então, isso aí realmente é fantástico.
Uhum. Bom, o senhor estava comentando com a gente também sobre um projeto, né, de lei complementar que está tramitando no Congresso Nacional e que regulamenta a atividades de rodeio, eventos que lidam com animais, né?
Pois é, na verdade é o seguinte, esse projeto de lei complementar está no Senado para ser votado. E existe aí aqueles, entre aspas, protetores de animais que são contra esse projeto de lei. E esse projeto de lei, ele visa regulamentar os esportes equestres e cavalgadas, rodeio. O que você pensar no mundo animal, esse projeto de lei visa regulamentar esse esporte. E os contra, que são os protetores dos animais, eles chegam até a citar certos artifícios utilizados, por exemplo, no rodeio, montaria de boi, montaria de cavalo, no próprio tiro de laço, nas vaquejadas, nas cavalgadas, que é onde o pessoal não conhece o potencial do animal, o limite do animal. Eles entram no animal, pensam que estão andando num Camaro, eles querem andar 160, 180 por hora. Eles esquecem que o animal é aquele que conduz ele, com sacrifício, muitas vezes, para um passeio. Então, esses protetores dos animais, eles são contra. E eles chegam a citar essas coisas. E, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, você não vê num rodeio montaria em bois, ou montarias em cavalo, ou mesmo no tiro de laço. Aqui, nós temos aqui no Parque de Exposições, o pessoal do Quarto de Milha, que é o pessoal que faz aí os tambores, as meninas que fazem os tambores e tal. Você não vê um animal desnutrido, você não vê um animal doente, é a coisa mais bonita que tem, é você apreciar esses animais. Então, eu sou a favor da PLC. Eu sou contra esses protetores de animais, que eles não têm conhecimento da utilidade, do potencial de um animal. E para que a gente usa realmente um animal?
Mas não há eventos que maltratam animais?
Não existe maltrato. Primeiro que você vê, montaria em boi, 8 segundos. Quanto tempo esse animal foi judiado durante, vamos dizer assim, 24 horas? 8 segundos. Ele não foi judiado, porque ele não sai dali mancando, ele não sai dali sangrando, ele sai faceiro e depois que eles tiram aquela cinta que eles usam, o boi fica faceiro, de boa, você consegue até tocar o boi sem a necessidade do animal, recolher o boi para dentro. Então tudo que eles usam de artifício para tentar inibir os senadores, os deputados, para votar contra a PLC, são artifícios produzidos na mente deles, porque eles não conhecem.
Mas um dos argumentos é que marcas de chicotes e de outros equipamentos utilizados, eles deixam cicatrizes, né, internas.
Eu acho que deixa mais cicatriz no ser humano, no próprio ser humano, do que no animal. Como eu falei antes para você. Vamos citar aqui o pessoal do tambor. As meninas que montam os animais aí do tambor, são pessoas que você vê que tem um porte físico pequeno, e o chicote que elas usam é uma pequena talinha, só para fazer com que o animal fique mais ágil. E também é só naquele percurso que eles fazem ali durante o texto da prova, e já encostam, o animal recebe carinho, recebe tudo. Você vê o trato que, tanto o tratador quanto a pessoa que utiliza o animal, você vê o carinho que as pessoas têm e a receptividade dos animais. Você vê pessoas aí andando sem um cabresto no animal, sem nada no animal, ele vai andando e o animal vai indo atrás. Será que esse animal, ele utilizou ali na prova dele, será que esse animal foi maltratado? Será que o animal não fala? A reação dele ou é uma mordida ou é um coice? Se fosse tanto assim, esses animais iam estar reagindo dessa forma, dando coice, mordendo, etc. e tal. Então, nós somos a favor da PEC e somos contra esses protetores de animais. Eu gostaria que eles conhecessem um pouquinho mais do animal.
Agora, de qualquer forma, esse projeto de lei complementar, ele deve estabelecer fiscalização rigorosa.
Não, a fiscalização é por conta do Ministério da Agricultura. Uhum. Existe aí uma portaria do Ministério da Agricultura repassada para os estados. Cada estado é responsável pela fiscalização. E a fiscalização que tem hoje é mais na questão de saúde animal. Uhum. Então, não existe assim, para dizer para você, que existe uma fiscalização se a pessoa está judiando do animal ou não. Existe o povo que participa, que prestigia, repudia, o povo mesmo repudia os maus tratos. Então, quem os peão de rodeio, no modo geral, seja em cavalo, seja em boi, eles são pessoas, assim, às vezes até meio discriminadas pelo tipo deles, né? Mas são pessoas humanas tanto quanto nós, são profissionais que, por exemplo, na área do direito, o que eu faço na área do direito, 90% dos peões não fazem ou não conhecem. Mas o que eles fazem montado num boi ou montado num cavalo de rodeio, eu nem chego perto. Então, a gente vê que as coisas são bem cadenciadas, são bem... já os proprietários dos animais dizem que não pode fazer, por exemplo, cortar o animal na espora. Existe a espora, por exemplo, ele cutucar o animal, mas não tem ponta na espora dele. O que é proibido é você usar a espora de ponta, que corta, que sangra, e aí realmente isso são proibidos. Isso existe uma fiscalização, sim. Mas isso é para o próprio grupo que coordena o evento já fiscaliza.
Uhum. A Associação de Cavaleiros e Amazonas de Campo Mourão tem aí mais algum evento programado?
A associação em si, ela tem agora, só tem a cavalgada oficial do município de Campo Mourão. E aqui na cidade de Campo Mourão, a associação, inclusive, ela visa congregar todos os cavaleiros e amazonas, muladeiros e tropeiros de Campo Mourão. E se eles têm, por exemplo, uma comitiva ou outra associação de cavaleiros de determinada comunidade no município, a associação está aí para representar eles a nível de estado e a nível de Brasil.
Existem mais cavaleiros ou mais amazonas?
Está crescendo as amazonas. E a gente vem incentivando para que também elas participem, porque é um esporte gostoso, aqueles que vêm para cavalgar. Aqueles que vêm para atropelar o animal, a gente condena, a gente repudia. Porque tem muita criança, tem muitas pessoas de idade, inclusive o nosso vice-presidente está com 77 anos, entendeu? E ele cavalga, ele e a esposa dele, e nós temos criança aí com 3 anos que cavalga sozinho. Então é importante que se tenha um respeito com os companheiros nessa atividade. Então você me pergunta, tem mais cavaleiros ou mais amazonas? Tem mais cavaleiros. Mas as Amazonas está crescendo.
Uhum. Tá certo. Muito obrigada, senhor. Bom final de semana.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes aqui da CBN. E eu quero deixar meu abraço e meu convite para vocês. Nós temos aqui para o próximo dia 18, 19 e 20 de novembro. É um evento particular. É um evento exclusivo para muladeiros. Ou seja, exclusivamente que vem acontecendo no Brasil inteiro, e nós vamos fazer o segundo encontro aqui no Parque de Exposições no dia 18, 19 e 20 de novembro. E você, e o pessoal da CBN, aí, a equipe da CBN, e os ouvintes estão convidados a nos prestigiar nesse evento. Esse é um evento particular do qual eu sou responsável por ele.
Muito obrigada, hein, pela entrevista. Conversamos com Jorge Oliveira da Silva, presidente da Associação de Cavaleiros e Amazonas de Campo Mourão, também vice-presidente da Federação de Tropeirismo do Paraná e também integrante do Conselho de Turismo de Campo Mourão.